Search. Search no Windows 8 foi uma área onde a Microsoft procurou criar um conceito inovador de uma integração do Search de aplicações com o sistema operacional. A gente tem alguns slides aqui que mostram um pouco melhor o que a gente está querendo dizer com isso. Aqui a gente tem uma captura de tela do que seria uma interação com o Windows 8. Então a gente está lá na lista de apps, o usuário chamou o Search. Tem aquela caixa de texto logo em cima à direita, onde o usuário vai digitar alguma coisa que ele quer buscar. Quando ele digita aquilo, o Windows 8 faz uma busca dessa informação e já filtra em algumas categorias. Então vocês podem ver ali que ele está buscando por aplicações, né? Ou por arquivos, por configurações ou por arquivos nessa ordem. Então nesse caso a gente está clicando em settings, em configurações, ele está nos mostrando todas as configurações onde aquela palavra aparece, para já facilitar a vida do usuário e ele poder chegar naquela informação que ele precisa. E logo abaixo da linha de arquivos, essa tela justamente mostra, né, os arquivos que ele está retornando com aquela informação, e logo abaixo dessa opção, a gente tem uma lista de apps. Que apps são essas? São apps que o usuário já tem instalado na máquina dele e que se registraram como provedores de termos de busca. Então, o termo que a gente utiliza é o contrato de busca. Então, quando a app ela é desenvolvida dessa forma e esse contrato de busca é implementado na app, ela passa a ser disponível, ela passa a ficar disponível nessa lista de aplicações. E aí, uma vez que o usuário, né, por exemplo, vai numa... Esse outro exemplo aqui, ele vai numa aplicação, uma aplicação de turismo, por exemplo, ele pode fazer uma busca dentro dessa aplicação. Essa aplicação já vai retornar para ele algumas sugestões de resultado, então as suas malinhas ali que estão sugerindo o que ele está querendo dizer com aquele termo de busca, e uma vez que ele escolha, né, uma dessas sugestões, ou que ele ignora as sugestões e digite o termo que ele quer, ele cai, nesse exemplo aí, ele buscou para o São Francisco, está vindo os resultados de São Francisco. O que acontece com essa busca no 8.0, que a Microsoft mediu através da telemetria, né, que é quando você instala o Windows 8, você autoriza a Microsoft a pegar de forma anônima informações de usabilidade, de navegação, para melhoria e feedback do sistema operacional, a gente viu que a quantidade de pessoas que utilizavam essas apps que aparecem naquela lista é muito baixa. Uhum. Então esse é um primeiro problema, as pessoas não estavam utilizando esse recurso. Um segundo problema é a própria questão de como descobrir que isso funciona. Então, é curioso a gente observar que apps nativas do Windows, como a própria app de e-mail, tiveram ratings ruins e feedbacks negativos dos usuários, comentários negativos, dizendo essa aplicação não tem busca, porque a pessoa não conseguia achar essa busca na tela. Ela não sabia que ela podia apertar a tecla Windows e Q, ou que ela podia, num caso de um dispositivo touch, puxar a barrinha de charms do lado direito, ou no caso do mouse, ir lá no canto superior direito e clicar na busca. Então, ao longo mesmo do próprio desenvolvimento do Windows 8, muitos de vocês devem ter percebido que a app de e-mail passou a ter o botão de busca ali no meio da tela, para já dar essa pista para o usuário, e quando ele clica nesse ícone, ele é levado para o painel de busca. O que a gente está vendo no 8.1, de certa forma, é uma evolução dessa direção que a Microsoft começou a tomar, de tornar as informações mais acessíveis, mais intuitivas e uma experiência que, no final, acaba sendo mais eficiente para o usuário. Então, mudou bastante, na verdade, em relação ao 8, e a gente vai ver agora quais são essas mudanças. A primeira mudança é esse novo controle, que se chama Search Box. Então, a gente passa a ter o conceito da busca in-app. Ao contrário da recomendação anterior, que era faça a sua busca integrada com o sistema operacional, agora a recomendação é tenha um controle de busca dentro da sua app. Uhum. Esse controle de busca é um controle novo, o Searchbox, pode ser usado em qualquer linguagem do Windows Runtime. Ele, em geral, recomenda-se que ele fique no canto superior direito. É o que a gente vê hoje na própria aplicação da Store, revisada, é o que a gente vê na aplicação de e-mail, aplicação do Bing News, todas utilizam esse recurso, mas isso tem exceções. A própria app de e-mail, na verdade, é uma exceção. Em questão do posicionamento, porque se você coloca esse campo de busca no canto superior direito, você vai dar a entender para o usuário que é uma busca dentro daquela mensagem. E não é o caso, você está buscando em mensagens, não naquela mensagem. Então, por isso que no caso do app de e-mail, esse controle ele fica no meio da tela, bem ali, logo acima da lista de mensagens, né? Porque fica claro para o usuário, eu estou buscando nas minhas mensagens, não estou fazendo, é um search, não é um find dentro da mensagem. O controle Searchbox ele já foi preparado para facilitar a vida do desenvolvedor em alguns pontos. Primeiro porque ele já traz automaticamente o histórico de busca, você não precisa desenvolver isso, você não precisa criar essa lógica específica para o histórico de busca, o controle já vai te dar isso naturalmente, de forma automática. Sugestão de resultados, que é uma coisa que ajuda muito, né? Se você tem algum resultado, seja por alguma estatística que você tem, ou mesmo o próprio conhecimento da app, você sabe que as pessoas, a partir de algumas strings, né, alguns caracteres, é aquilo que a pessoa vai buscar, coloque isso porque você facilita muito a vida da pessoa, você já dá um atalho para ela. E quando você, além da sugestão do resultado em si, você pode dar a sugestão da query, ou seja, você está digitando SAN, será que é São Francisco que você está querendo dizer? É San Diego? Você já dá as sugestões, você também facilita a vida da pessoa. Tudo é pensado para que o usuário tenha que digitar o mínimo possível e que ele rapidamente chegue onde ele quer. Né? No 8.1. Aqui a gente tem uma outra parte da equação, por assim dizer. Né? Uma coisa é, a gente pode dividir a busca em dois momentos. Enquanto eu estou fazendo a busca, eu estou digitando, e a partir do momento que eu tenho uma lista de resultados. Então tudo que a gente falou até agora é para a primeira parte. Mas a gente tem dicas e orientações também para a segunda parte, que é ao mostrar o resultado para o usuário, como que eu posso fazer para que isso seja realmente eficiente e que a experiência do usuário seja muito boa. Para isso, a Microsoft fez alguns estudos. Nesse slide que vocês estão vendo aqui, é uma aplicação de exemplo, ele está retornando uma lista de sessões de um evento técnico. Então, sessões sobre o Windows Phone, no caso. Basicamente, é uma lista, um grid, é uma lista quadrada, né? Colunas e linhas. E o que a Microsoft fez nos seus estudos de usabilidade, nos seus laboratórios, foi medir como que as pessoas interagem com esse tipo de resultado. Então, olha, esse slide é muito interessante. Ele mostra o olho das pessoas, o que o olho da pessoa fez depois que ela fez o seu primeiro contato visual com a tela. Então vocês separam que tem um aglomerado de círculos roxos ali no canto superior esquerdo, mostrando que a grande maioria das pessoas olha primeiro para esse tile. Elas vão olhar para aquilo que está no canto superior esquerdo. É natural, parece óbvio a gente falando, mas é interessante a gente ver que medindo isso se comprova. Só que depois desse primeiro olhar, para onde a pessoa vai muda radicalmente. Tem um grupo que olha ali para o primeiro que está à direita, mas ele já não é tão grande quanto outro grupo. Tem muita gente que vai para baixo, outros que olham lá para o inferior direito. Então isso mostra que não existe um padrão. Se você tem a sorte do resultado que você quer ser o primeiro, ótimo, você vai chegar nele rapidamente. Mas se não é o caso, você pode apostar que o usuário vai ficar fazendo um zigue-zague, ou que vários usuários, cada usuário vai fazer um zigue-zague diferente até chegar na informação. E isso, na verdade, é ruim. É ruim porque você está gastando o tempo do usuário, ainda que cada usuário individualmente esteja perdendo talvez alguns poucos segundos, né? Mas quando você pensa no todo, pensa na estatística, pensa na experiência geral, as pessoas estão literalmente perdendo tempo porque elas não estão encontrando o que elas querem. Então a nossa sugestão principal é trabalhar com relevância. Se você tem resultados que você já sabe que são mais relevantes, coloque eles primeiro. Isso já vai ajudar o seu usuário bastante. A segunda dica que está associada à primeira é a organização visual desses resultados. Então, se você for para o próximo slide, a gente vai ver aqui, essa tela já é a tela que a gente tem, por exemplo, quando você faz uma busca no sistema operacional, no próprio Windows, por algum termo, é esse tipo de experiência que você tem. Em vez de ele mostrar bloquinhos, ele está mostrando as coisas numa estrutura linear. Cada resultado ele é acompanhado de uma captura de tela de um site, por exemplo, de um pequeno descritivo e um texto. Então vocês percebem que pela captura de olhos que a gente está vendo aí, as pessoas estão muito mais concentradas. As pessoas vão olhar primeiro o resultado, depois o segundo, depois o terceiro. Essa estrutura, o encadeamento ele é lógico, ele não gera dúvida para o usuário vai olhar nessa ordem, e se esta estrutura está em ordem de relevância, perfeito, né? Você está gastando o menor tempo possível, porque o usuário está concentrado na ordem que você mostrou, e esta ordem é a ordem de relevância, então a chance das pessoas encontrarem o que elas querem no primeiro, segundo, terceiro resultado é muito maior.
É interessante até a consistência disso com o padrão de design Microsoft, né? Um dos princípios de design é faça mais com menos.
Exato,
então,
perfeito.
É um perfeito exemplo.
Tem uma apresentação do Build sobre esse assunto de search, nós tiramos esses slides dessa apresentação, onde ele fala algo bem parecido com isso. Ele fala a missão do time de search para o Windows 8.1 era fazer as pessoas chegarem o mais rápido possível no que elas querem. Uhum. E toda a decisão que eles tinham que tomar, seja em relação ao algoritmo, uma API, uma interface, um layout, sempre eles voltavam para isso. Como a gente pode fazer para o usuário chegar o mais rápido possível onde ele quer? E o mantra era mais ou menos, search é boa quando é rápida. Né?
Sim.
Quando o resultado vem rápido. porque senão você está desfocando, você está desvirtuando aquela funcionalidade e você está fazendo o seu usuário consumir mais tempo do que ele deveria.
É porque acho que a funcionalidade de search, né, a ideia é o aplicativo resolver o problema para mim, né? Exato. Ele fazer a busca para mim.
Exato.
Se ele me traz uma lista com, ou um grid com 20 elementos ali e eu tenho que procurar, daí não é o aplicativo que está fazendo search, sou eu.
Exato. Isso, excelente ponto que você tocou, e isso me lembra de uma outra, de um outro aspecto, que é o seguinte. Existe uma diferença, e às vezes isso talvez fique óbvio falando, mas não está muito claro quando a gente está pensando numa app. Eu tenho duas formas principais, vamos dizer assim, simplificando um pouco, de interagir com uma app. Ou eu estou descobrindo as coisas, ou eu já sei o que eu quero. Se eu estou descobrindo, se eu estou navegando para, o que essa app tem a me oferecer? Estruturas como o Hub, né, estruturas são ótimas, porque você está envolvendo o usuário, está cativando ele. Se o usuário já sabe onde ele quer, se ele já sabe o que ele quer, leva ele para aquilo o mais rápido possível. E, em geral, search vai ser a forma principal, porque as pessoas já têm esse hábito de buscar pelas coisas. Então, você ter uma experiência de search bem implementada na sua app é, na minha opinião, fundamental, porque você está cobrindo esse outro lado, né? Se você tem uma experiência boa de descoberta, ou discoverability, como o pessoal às vezes comenta, e a experiência boa de search, de buscar o que ele quer, você cobre os dois lados da moeda. Esse é um vídeo que comprova isso que a gente está falando, né? Esse pontinho vermelho é um usuário, ele está sendo medido exatamente o que ele está olhando, e repara que, em geral, o deslocamento dele é relativamente pequeno. Tirando esse ruído errático natural que acontece, ele, em geral, está olhando na ordem que as informações estão colocadas e ele está concentrando naquela parte central da tela para ver. Então, ele não está fazendo esse zigue-zague maluco que a gente viu naquele outro slide. Ele realmente está seguindo uma sequência lógica de itens. Com isso, tem a chance de encontrar o que ele quer muito mais rápido. Ainda que você não possa, por questões de tempo, ou que você não tenha na sua app hoje uma experiência ideal, você já pode pensar em melhorias intermediárias ou paliativas. Um exemplo, a gente vai usar esse próprio slide como exemplo. Melhor do que talvez eu mostrar sessões num bloco, é eu mostrar, por exemplo, organizadas por data. E aqui no caso, data é um elemento relevante. Qualquer outro resultado pode ter outro fator. Mas o ponto é, se você categoriza, ainda que talvez a relevância que você está colocando não seja aquela do usuário, porque em muitos casos a relevância ela é subjetiva, mas você já está classificando informação por uma coisa que o usuário rapidamente vê o que ele quer e ele pode ir direto naquele dia. Então já é um passo na direção correta, né? Você categorizar e classificar ajuda o usuário a chegar onde ele quer mais rápido. Então é uma dica valiosa também, aplicável em casos de muitas apps.
E o Caio, mas e o aplicativo que eu fiz para o Windows 8.0, né, que implementou o contrato de search? O que aconteceu com esse contrato de search?
Esse aplicativo vai continuar funcionando, tá? O que acontece é, você pode fazer esse teste com qualquer aplicativo que está na Store hoje, um aplicativo 8.0 rodando numa máquina 8.1. Quando você puxar o search, você vai ter em cima da caixa um Everywhere, porque é o padrão dele, que ele está buscando no Everywhere, mas se você clicar naquela setinha para baixo, a sua app vai aparecer. E ao clicar na sua app, ela passa a se comportar exatamente como ela estava se comportando. Isso é um pouco ruim, fazer o usuário ter esse clique a mais. Então, uma coisa rápida que você pode fazer é botar um ícone de busca dentro da sua app, no canvas, como a gente fala, né, na tela, porque ao clicar naquele ícone, ele pode chamar o painel, mas já filtrado pela sua app.
Ah, legal.
E aí a experiência é exatamente, ou praticamente idêntica à experiência do 8. Esse é uma solução intermediária, uma solução rápida e simples que pode ser adotada. Agora, você pode até dar um passo além, porque a Microsoft se preocupou com isso. Os nomes dos métodos e eventos do Search Pane são os mesmos do Search Box. Então, se você fizer, entre aspas, um replace all de Search Pane por Search Box na sua app, claro que é interessante que você teste, né? Pode ser que você precise fazer algum ajuste. Nunca confie só no replace all para você fazer o teste, mas o fato é que você provavelmente não vai ter esforço nenhum. Você vai ter os mesmos eventos, os mesmos métodos do Search Pane, são do Search Box. Basicamente você vai ter que se preocupar com o layout, porque é um elemento novo, um elemento visual novo que você não tinha, tem que entrar na app, mas você não tem que estudar um novo modelo de interação de objetos, como é que funcionam os eventos. A Microsoft se preocupou também com isso, em tornar a experiência de migração o mais simples e o menos traumática possível para o desenvolvedor.
Legal, então o contrato search continua funcionando ainda, embora ele está sendo mais ou menos descontinuado, né?
Exato.
Para dar preferência para o controle de search. Então o ponto é usar o controle de search e melhorar o resultado da minha busca, né?
Exato.
De
melhorar,
linear.
Melhorar em termos de relevância, se possível, e de organização visual, de uma estrutura linear ou uma estrutura que, logicamente, facilite a vida do usuário. Não simplesmente jogar um monte de resultados na tela, como você falou, né? É, você não está ajudando o usuário, você está dando trabalho para ele. Ó, tá aí os resultados, se vira. Isso aí não é a experiência ideal, com certeza. Ah.